opções e o zig-zag do PSD são tantas, mas são tantas neste assunto, que são normais. Basta olhar para o que o PSD tem feito em outras matérias de resposta à crise. Num dia defende que as fronteiras estejam abertas com os ingleses. No dia a seguir defende que as mesmas fronteiras estejam encerradas. É este o zig-zag que o PSD faz em tantos outros assuntos, que também aqui no PRR apenas podia ser. O PSD, em matéria de PRR, como em tantos outros assuntos, quer apenas aquilo que a cultura popular portuguesa chama sol na eira e chuva no Nabal. Senhor Deputado Jorge Mendes, aproveito para lhe fazer um conjunto de questões. Que alternativas é que o PSD tem concretas para este PRR? Que alternativas concretas é que o PSD apresenta? Depois, como é que o PSD responde aos elogios que a Comissão Europeia, que até é liderada por alguém da família política do senhor Deputado, como é que é possível dizer à Comissão Europeia que 10 dos 11 critérios do PRR são de excelência? Como é que o PSD responde a estas críticas? Bem sabemos que é difícil estar na oposição e criticar um plano que a Comissão Europeia elogia, mas gostava de conhecer a posição do PSD sobre este assunto. Mas reconheço no senhor Deputado capacidade e serenidade para a análise. Por isso, questiono. Quantas vezes é que o PSD costuma falar de excesso de Estado? O senhor Deputado concorda com o excesso de Estado? O senhor Deputado foi um autarca reconhecido no nosso país. Acha mesmo que temos excesso de Estado? O PSD discorda dos 3 mil milhões de euros na habitação? Discorda dos 1,6 mil milhões de euros para a mobilidade sustentável? Ou discorda dos fatores-chave da saúde ou dos apoios sociais? Terminava com duas questões muito simples. Em primeiro lugar, se a matéria da... O Sr. Deputado falou da transparência. O Sr. Deputado conhece bem o processo do Código de Contratação Pública e como é que ele foi trabalhado nesta Assembleia da República. O PSD não assume aqui as suas responsabilidades na matéria da transparência neste assunto? Ou então também não conhece, ao falar dos apoios às empresas, que 5 mil milhões de euros, que é o valor que está colocado, é um valor bem superior ao que estava orçamentado no Programa de Recuperação e Resiliência que o PSD apresentou? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, agradeço ao Sr. Deputado Costa as várias questões que colocou. Ó Sr. Deputado, quem agendou este debate sobre o PRR foi o Partido Socialista, foi o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
É verdade.
Sabemos dos melindres que houve por aí, mas foi o debate que foi agendado pelo Partido Socialista. E nós estamos à espera que hoje o Sr. Ministro aqui chegado nos pudesse esclarecer mais do que está nos papéis, nos documentos, tal como infelizmente aconteceu nas várias audições da Comissão de Economia. No final, ficamos sempre com uma mão cheia de nada, aliás, porque o Sr. Ministro reiteradamente não responde de forma objetiva, clara, às questões colocadas por várias intervenções da oposição. Mas o Sr. Ministro depois bem sempre nos diz: vocês têm as vossas opções, faço a leitura que entenderem. Mas não é isso que nós esperamos do Ministro nestes debates. É que, perante as dúvidas, as críticas e as dúvidas pertinentes, responda às inquietudes de quem as coloca, mas sobretudo dos portugueses. E, portanto, dizer-lhe que, no final deste debate, estamos a caminhar para o final do debate, e nada se acrescenta àquilo que está na comunicação social e àquilo que está no papel. Nada se acrescenta, ou pouco muito mais, da parte das propostas que o Sr. Ministro nos apresentou. Mas, em relação às questões que foi colocada pelo Sr. Deputado Costa, há uma que me parece de lá para a Alice. Dizer, em relação à avaliação do nosso PRR, do nosso documento, que foi feito por uma equipa experiente, por pessoas que fazem isso normalmente, que não era expectável que tivesse 10 ou 11 excelentes em todos os critérios, eu acho que era. Aliás, ninguém faz um documento desta natureza para não ter uma classificação de excelente em todos os critérios. Seria muito mau para um governo que apresenta um documento desta dimensão que não tivesse esse cuidado. E, portanto, à partida, a avaliação de excelência é muito bom, está quase sempre garantida. Todos nós sabemos que andamos neste campo, como é que isso é. Em relação, mas devia estar preocupado, por exemplo, em relação à avaliação que fazem do nosso PRR, não do documento em si, mas de alguma expectativa, nomeadamente em relação ao crescimento da economia. E realmente, há uma série de instituições que têm muitas dúvidas, que o impacto do PRR, do Portugal 2030 e ainda do 2020 na nossa economia seja aquela que era desejável para atingirmos níveis de convergência com a União Europeia que todos desejamos, em especial com os países que são os nossos principais concorrentes. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados. Portugal foi o primeiro país a apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência e o essencial da sua aprovação está feito. Uma aprovação altamente positiva. E difícil, ao contrário do que sugeriu agora o Sr. Deputado, mas que deu margem para que o PRR já esteja no terreno. Mas a dimensão que agora me interessa salientar é o que o PRR pode contribuir para a melhoria da vida dos portugueses, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde. E sendo os cuidados de saúde primários a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, estes terão, obviamente, um reforço de investimento para melhorar a cobertura nacional e dotar as unidades de saúde familiares com mais respostas. A título de exemplo, com mais gabinetes de medicina dentária e equipamentos para suporte básico de vida. O alargamento também da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Mais 1.000 lugares e 10 equipas comunitárias. Construir 96 novas unidades de saúde, desde logo para substituir as unidades que já estão desadequadas. E também merece especial destaque a dimensão da conclusão da reforma da saúde mental. E esta por ser, como todos sabemos, absolutamente necessária. Sabemos que a resposta assumida neste plano de recuperação é muito abrangente e transversal, passando pelos diversos níveis de prestação de cuidados, cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados e saúde mental. Mas também queria salientar a preocupação com a descentralização e a articulação com as autarquias, beneficiando, ao contrário do que aqui já foi sugerido, a os territórios do interior, para atenuarmos as assimetrias que, infelizmente, teimam em subsistir. Senhoras e senhores deputados, agora para os mais incrédulos, e que fique claro que não está nada escondido, lembro que está tudo publicado, está tudo escrutinado, o que facilita para o futuro as auditorias e o controle da execução do PRR. Para já, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, só podemos felicitar e desejar o maior êxito para a execução deste plano. Nós cá estaremos para o fiscalizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção. A Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Portugal está confrontado, no mesmo momento histórico, com problemas antigos, que decorrem de serem sempre as mesmas políticas, com poucas nuances, as praticadas nestas dezenas de anos por PS, PSD, CDS, e com as consequências de uma epidemia nunca imaginada que se abateu sobre nós. O PS traz hoje a debate um dos instrumentos que o Governo tem à sua disposição para responder à segunda parte do problema, o Plano de Recuperação e Resiliência. A questão, senhores deputados, é que não se pode responder à segunda sem se responder à primeira. Ou seja, o Plano de Recuperação e Resiliência tem gerado muita expectativa no país, para os cidadãos e para as empresas. Todavia, com este plano submisso às amarras da União Europeia, não se perspectiva que seja incitada uma efetiva recuperação do país, nem tampouco que torne o país mais resiliente. O PRR pode tornar-se em mais uma oportunidade perdida e pode traduzir-se num erro irreversível. Em vez de inverter efetivamente as linhas, tendências e as opções do passado, assentando desde logo na produção e consumo nacional, tornando o país menos dependente do exterior, seja em termos de fornecimento de produtos ou do turismo, como é o caso particular do Algarve, que vive sobretudo do turismo de massas, que se ressentiu e se continua a ressentir de sobremaneira em termos económicos. A diversificação de atividades é determinante numa região como o Algarve, com suporte nos seus recursos endógenos no setor das pescas ou na agricultura tradicional. Contudo, de grosso modo, essa parece não ter sido uma prioridade do PRR. O Algarve não pode ser só o sol que foi encoberto pela tempestade da Covid-19. É necessário criar resiliência a outras nuvens imprevisíveis que possam surgir. Os verdes consideram que o PRR está assente num modelo que vai continuar a acentuar as diferenças entre o litoral e o interior, e entre o urbano e o rural, onde está bem patente um desinvestimento perpétuo no interior do país, como é visível, por exemplo, ao nível dos transportes públicos, onde não há perspectivas de investimento real e significativo para expandir a oferta da rede, para assegurar um direito fundamental dos cidadãos, que está inclusivamente na base do acesso a outros direitos, como a saúde, a cultura, a justiça, o lazer, a educação e o próprio direito ao ambiente e à qualidade de vida. O PRR, embora não seja um plano de coesão, pelos valores e recursos envolvidos, deveria corresponder e contribuir para aproximar as várias regiões do país, mas recai sobretudo sobre as áreas metropolitanas, sendo pouco expectável que as medidas e as candidaturas do PRR cheguem de forma equitativa às várias regiões do país. Será que municípios como Vinhais, Penedono, Baião, Pampilhosa da Serra, Figueira de Castelo Rodrigo, Arraiolos ou Alvito beneficiarão tanto com o PRR como qualquer um dos concelhos da área metropolitana do Porto e de Lisboa? A pandemia evidenciou bolsas de pobreza ocultas nas áreas metropolitanas, alguma estrutural e geracional. No entanto, a pobreza não é tão pouco exclusiva dos centros urbanos. É uma realidade transversal e de todo o país. Dados recentes revelam que a pandemia atirou mais 400 mil pessoas para a pobreza, agravando o fosso entre os ricos e os pobres. Será que as micro, pequenas e médias empresas terão as mesmas oportunidades e os mesmos meios de acesso ao PRR, como a maioria das grandes empresas que já estão na linha da frente da transição digital e se têm colocado em bicos de pés para tentar ficar com a maior parte do investimento? O Governo, tendo em conta a disponibilidade de recursos e meios financeiros, deveria ter dado uma resposta cabal no que toca aos equipamentos sociais, em particular para os idosos. Ora, parece que ainda não é desta que serão criadas as condições para a necessária resposta estrutural na prestação destes cuidados, cuja responsabilidade deve pertencer sobretudo ao Estado. No que concerne à área da saúde, embora o PRR incida em medidas e investimentos importantes, muitos dos quais exigidos há muito pelos verdes, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários, da saúde mental, que pecam por tardios, é necessário que sejam efetivamente criadas condições de forma a garantir que tais melhorias não sejam apenas materiais, mas que o SNS seja reforçado com recursos humanos contratados de forma estável. Este plano pouco ou nada aborda as questões do trabalho e dos trabalhadores. Nada diz quanto à necessidade de reforçar e garantir os seus direitos e o combate à precariedade. Antes, pelo contrário, este modelo digital irá produzir milhares de infoexcluídos, em particular os mais velhos, e empurrá-los para situações de desemprego. Por fim, senhoras e senhores deputados, este é mais um plano que deixa muito a desejar no que às respostas aos problemas ambientais diz respeito. Ideias e objetivos vagos, subfinanciamento em medidas-chave, ausência de avaliação de impactos. Por muito que o PS queira aqui mostrar feitos que não tem, o problema está em saber se a sigla PRR não será o acrónimo de Plano de Reafetação e Retardamento, reafetação de meios para os mesmos que de sempre e retardamento da crise que será inevitável se não mudarmos de rumo e alterarmos as prioridades.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo.